estamos começando mais um programa A Arena do Futuro aqui na Novo Tempo. Que alegria poder saudar a cada um de vocês que nos acompanham pelo rádio, pela TV e pela internet, onde estamos conectados para ouvir mais uma vez a palavra do Senhor. Essa palavra que jamais volta vazia. Essa palavra que nos dá certeza e confiança, porque nós temos um futuro certo, futuro nas mãos do Senhor. O nome do programa é A Arena do Futuro. A Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. Hoje, nós vamos seguir o tema que estudamos no último programa. Começamos falando sobre a batalha atrás do trono. Entendemos um conflito que começou no céu, uma guerra entre Satanás e os seus anjos e Miguel e os seus anjos, até o momento que Satanás foi expulso do céu. Deus ainda não destruiu o mal para provar que ele não presta. Mas hoje, vamos avançar um pouco mais para entender o caráter de Deus e como esse conflito chegou aqui na Terra. Por isso, fia comigo, porque a Arena do Futuro já começou.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. E eu sei que você gosta de estudar a Bíblia. Eu sei que você gosta de aprender mais e mais sobre a revelação do Senhor. É por isso que eu tenho aqui hoje um convite muito especial para te fazer. Nós temos aqui na Novo Tempo diferentes materiais que podem lhe ajudar na caminhada ao lado do Senhor. Aqui nas minhas mãos eu tenho a revista A Cura do Pecado. Nesta revista você vai entender exatamente como o mal começou e como o mal vai terminar. Porque o pecado existe e como ele deixará de existir. Por exemplo, a lição número 1, ela é uma complementação ao tema de hoje, que vai continuar falando sobre Satanás, o começo do conflito lá no céu, a tragédia que aconteceu e como tudo isso aqui vai ser solucionado pelo próprio Senhor. É uma mensagem de esperança, é uma mensagem de certeza. Eu tenho a alegria de ser o autor dessa revista. E quando eu estava preparando esse material, eu pensei naquilo que era o mais importante para a nossa caminhada cristã, para nos ajudar a termos esperança, ainda que o mundo pareça que está no meio de um caos. O que você precisa fazer para ter a revista A Cura do Pecado ou outro material que vai te ajudar a entender mais e mais sobre o amor de Deus? Você precisa mandar uma mensagem para nós no nosso WhatsApp. O número é 12-982-44-4449. Vou repetir, 12-982-44-4449. Então você envia a mensagem no WhatsApp, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e nós vamos te responder para que você tenha este material. Mas você também pode ir no nosso site. O site é novotempo.com/escola-bíblica. Então você vai perceber que nós temos vários estudos aqui à sua disposição. Então você vai procurar o estudo A Cura do Pecado, já achei, está aqui, você escolhe. Então você tem duas opções: você pode receber um link para baixar esse material agora mesmo em PDF, ou você pode receber esse material pelo correio. Então digamos que você queira receber pelo correio, você clica aqui, coloca os seus dados, e então esse material vai chegar na sua casa gratuitamente. Só lembrando que não tem boleto nenhum para você pagar, tá bom? Esse material vai gratuitamente, é um presente da Novo Tempo para você, é algo muito especial, é nosso coração para o seu coração, é um gesto de carinho para aqueles que querem aprender ainda mais a palavra do Senhor. Aqui na Novo Tempo, nós temos o apoio e o suporte dos anjos da esperança. São pessoas que acreditam no Novo Tempo, que investem no Novo Tempo, que doam para o Novo Tempo, e esses materiais chegam aí gratuitamente para você. Essa bênção que é compartilhada, uma bênção que também é multiplicada, tá bom? Então vamos para o nosso tema de hoje, que trata sobre a batalha atrás do trono, parte 2, porque na semana passada, no programa anterior, nós tratamos da parte 1, onde nós vimos o começo desse conflito que envolve Deus e Satanás. Hoje vamos avançar um pouco mais para nos aprofundar nisto que é tão importante para o nosso preparo espiritual. Eu já tenho a minha Bíblia aqui, espero que você também tenha a sua Bíblia aí, porque no programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Quando falamos sobre o conflito entre o bem e o mal, a grande questão que envolve é quem Deus é, ou o caráter de Deus. A essência daquilo que a Bíblia nos apresenta sobre o Senhor é que Ele é amor. Deus, Ele não tem amor, Ele é amor. Tudo que Deus faz é fundamentado e baseado no amor. E quando Ele cria os anjos no céu, ou quando cria os seres humanos na terra, Ele faz isso na base do amor. E Deus compartilha com os seres criados aquilo que Ele mesmo é. Por isso que Deus é o nosso Pai. Porque nós temos a essência de Deus em nós. E a essência de Deus é o amor. Agora, Deus sendo amor, se quando Satanás se rebelou no céu, se levantou contra ele, começou aquela guerra, Deus tivesse acompanhado o momento da rebelião e destruído Satanás imediatamente, eu te pergunto, o caráter de amor de Deus teria sido revelado? Eu entendo que não. E por que não? Porque Deus foi questionado. Satanás levantou dúvidas sobre quem Deus era. E de repente, diante dos questionamentos, Deus vem e mata Satanás. Como é que ficaria a cabeça dos outros anjos? Como eles interpretariam? Ou como nós hoje, ao sabermos dessa história, reagiríamos diante de Deus? É, houve um anjo lá atrás do passado que se levantou contra Deus e Deus veio e o matou. Que amor é esse? Que caráter de amor seria esse? Na verdade, teríamos uma preocupação sobre quem Deus é? E não seria validado a essência do amor de Deus. Ficaríamos então apenas com a imagem de um Deus que pune quem não lhe obedece. De um Deus que vem e executa a justiça sem ao menos demonstrar misericórdia. E não era isso que Deus queria mostrar, porque Deus não é isso. Deus é completamente diferente. Deus é amor, perdão, paz, misericórdia, justiça. E é isso que Ele queria que ficasse claro no coração e na mente de todos nós. Deus é amor e por isso quando Ele age diante do pecado, Ele também age com amor. Deus então não mata porque Ele revela a sua essência, Ele revela o seu caráter, porque o que Deus mais espera é que nós o amemos por aquilo que Ele é. Então, se Deus mata, como seria a resposta de amor dos outros anjos? É melhor amar a Deus porque senão Ele vai nos destruir. Eles deixariam de ter uma relação com Deus baseada no amor para passarem a ter uma relação com Deus baseada no medo. E Deus não quer relação no medo. Ele quer uma relação baseada no amor, que se fundamente e fortaleça no amor. E essa relação do amor, ela só pode acontecer quando existe liberdade de escolha. Sem liberdade de escolha, não tem como o ser humano amar a Deus de fato, porque o amor não é o que você impõe. O amor você não obriga, o amor você não coloca goela abaixo, o amor é algo que você conquista. E Deus quer ser amado pela conquista e não ser amado pela obrigação. Porque se Deus obriga os seres que Ele criou a amar, na verdade não é amor. Na verdade é obediência pela obediência, não teve escolha, não teve decisão, não teve nada. E Deus, Ele não quer nada disso. Ele quer algo bem diferente desse tipo de sentimento que o sofrimento ou que a dor traz e causa para as criaturas. Então, entender e compreender todo esse cenário é se aprofundar no amor divino. Esse amor divino que é a força de Deus por trás da paciência de Deus. Porque se você está cansado do mal, eu posso te garantir com toda certeza que Deus está muito mais. Se você já não vê a hora do mal acabar, Deus muito mais. Se você está incomodado com tanta dor, Deus está muito mais ainda. Então, Ele quer terminar com esse mal, só que Ele é paciente. Paciente para provar que o mal não presta. Paciente para esperar aqueles que ainda não se decidiram para se decidirem. Por isso você está aqui agora no Novo Tempo. Você não chegou à toa. Talvez você estava aí mudando de canal e aleatoriamente parou aqui no Novo Tempo. Chegou na Arena do Futuro. Saiba que Deus marcou esse encontro com você. Deus marcou esse momento Porque ele está te dizendo que o mal existe, mas o mal não vai continuar. Esse mal vai acabar. Esse mal está com os dias contados, tem data de validade para terminar. E o que eu tenho que fazer agora é estar do lado de Deus. Por quê? A vitória é dele. Ele já ganhou. E agora te convida para pertencer ao grupo dos vitoriosos. Escolher estar do lado dos derrotados não é nada sábio, né? Eu acho que é uma escolha muito errada, uma escolha completamente equivocada, e que eu espero que você nunca tome essa decisão. Mas que a sua decisão seja uma decisão pelo lado da verdade. E é por isso que a gente está aqui. Por isso nós estamos conversando agora. Por isso nós tivemos esse encontro aqui. Porque Deus marcou e estabeleceu para que esta mensagem chegasse até o seu coração. Então o amor divino é a paciência dele. Ele vai batendo a porta do coração, vai batendo, 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 esperando que alguém ouça a voz dele e abra para ele entrar. Essa paciência de Deus, ela está hoje à disposição. Mas eu não posso dizer a você que estará para sempre, porque ela não vai estar para sempre. Vai chegar um momento que essa paciência de Deus vai acabar. E eu acredito que está bem no fim, porque o mal vai acabar, Jesus vai voltar. E você precisa estar do lado dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quer tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus, eu quero ouvir a sua decisão. A nossa equipe aqui do Arena do Futuro está preparada para te atender. Então, pega o seu celular e coloca esse número lá. 12-982-240616. 12-982-240616. Nesse WhatsApp, alguém da nossa equipe vai falar com você. Para uma oração, para um estudo da palavra de Deus, para um conselho, para te orientar na sua decisão de entregar o coração e a vida para Cristo Jesus. Se você está estudando a Bíblia, está acompanhando o Novo Tempo e tomou a decisão do batismo, escreve para nós, põe batismo na mensagem que você vai mandar e nós vamos lhe atender, porque nós estamos aqui para te acompanhar na sua caminhada e te preparar para que quando Jesus Cristo volte, você esteja em pé para receber das mãos dele a coroa da vida eterna. Esse amor de Deus é o amor que está esperando, esperando, esperando pacientemente. Porque houve um momento muito trágico para Deus. Imagina o céu perfeito, onde Deus pensou cada um dos anjos que foram criados. E chega o momento que isso é que acontece, Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O que a Bíblia está dizendo é que quando Satanás saiu do céu, ele não pôde mais continuar entre os outros anjos que não haviam se rebelado. Ele foi colocado para fora e ele chega aqui no planeta Terra. E alguém pode perguntar assim, pastor, o que ele veio fazer aqui? Tinha tanto lugar para ele, não tinha? Podia ficar perdido pelo universo, podia ficar lá em Marte, ficar lá em Plutão, em Vênus, e veio parar aqui no planeta Terra. Por que ele veio parar aqui? Por que ele entrou aqui? Para isso, nós temos que entender um pouco melhor. Temos que entender esse conflito. Temos que entender essa luta. Então veja, o amor, ele não força. O amor não manipula. Mas o amor, ele confronta quando é necessário. Quando Satanás se levantou no céu, houve uma luta. Os anjos tiveram que se levantar para lutar contra Satanás. Porque há momentos que o amor precisa apresentar a verdade. E essa verdade tinha que ser apresentada no céu. E foi apresentada. Satanás, ele foi refutado, ele foi combatido. E então, lá no céu, ele não podia mais ficar. Depois, então, dessa batalha, acontece que ele vem para a Terra. Ele cai aqui. E como é que a Terra foi, então, abraçar esse conflito? Se a Terra não tinha nada a ver com isso, foi lá no céu que tudo aconteceu. A questão volta agora lá para o Jardim do Éden. Lembra que eu já falei para vocês aqui, em programas anteriores, Arena do Futuro, que o livre-arbítrio é a liberdade de escolha com a possibilidade de escolha. Deus, sempre que ele dá a liberdade de escolha, ele apresenta dois caminhos. Olha, tem o caminho A e tem o caminho B. Tem o lado A e o lado B. Você pode escolher, você pode decidir. Então, Deus dá ao ser humano a capacidade de escolher entre opções. Porque se não tiver nenhuma opção, você não é livre para escolher. Você fala assim, olha, Rafael, você é livre para escolher, mas só pode caminhar para frente. Bom, De que adianta a minha liberdade? Eu não posso nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, só posso ir para frente. Então a minha liberdade, ela se limita àquilo que eu tenho para fazer, só andar para frente. Mas Deus não dá só uma opção. Deus sempre dá mais de uma opção. E a opção que ele dá é obediência ou desobediência. Estar com Deus ou não estar com Deus. Ele fez isso lá no céu, quando deu para os anjos essa liberdade de escolha, e os anjos poderiam decidir se estariam ou não com Deus. O mesmo acontece no planeta Terra. Quando Deus coloca o Adão e a Eva, Deus dá para o primeiro casal duas possibilidades. Vocês podem ficar comigo ou não, andar comigo ou não andar comigo. E, infelizmente, nesta possibilidade, nessa abertura que Deus deu, aconteceu o pecado. Aí veio a tragédia. É o que diz a Bíblia para nós em Gênesis capítulo 3, versos 4 e 5. Vamos ler juntos o texto? Diz assim: então a serpente disse à mulher, a serpente que é o diabo, o tentador, era a possibilidade, era o livre-arbítrio. É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O sentimento que Satanás tentou colocar no coração de Eva foi o mesmo sentimento que tomou conta do coração dele no céu. Quando ele se rebela, ele queria ser como Deus. Ele queria ter um trono. Ele queria ser exaltado. E quando ele tenta Eva, ele fala assim: Eva, se você comer isso aqui, você vai ser como Deus. O que ele quis lá no céu, ser como Deus, agora ele tenta vender para Eva. Se você comer do fruto, você vai ser como Deus. Ele tentou ser Deus lá no céu, tentou ocupar o lugar de Deus, não conseguiu. Agora veio para a terra, sabe o que ele fez? A mesma coisa, tentou vender para Eva a imagem de que, Eva, esse fruto aqui, se você comer, você vai ser igual a Deus. E Deus não quer ninguém igual a ele. Deus é muito invejoso, Deus é muito ciumento, e ele não quer ninguém parecido com ele. Então, se você comer, você vai ser igual a ele, e ele não quer. Por isso que ele te privou de comer desse fruto. Deus está proibindo você, Eva, de chegar a ser como ele é. A mesma sensação, a mesma ideia, mais uma vez repetida. Satanás foi seduzido por esse pensamento no céu, e Eva foi seduzida por esse pensamento na terra. Então, quando Eva cede até as tentações do diabo, o pecado entra. O mal passa a fazer parte da nossa terra. E hoje, eu e você podemos ver facilmente os resultados desta mentira. Por quê? Na verdade, Eva não transformou-se em igual a Deus. Eva, na verdade, trouxe a morte para si. E engana ela com o pensamento, o sentimento daquilo que poderia conquistar. Ela então leva o fruto para o Adão, que come do fruto, o pecado entra e agora a morte se transforma na nossa companhia. Mas não é só a morte, não. Tem violência, tem maldade, tem depressão, tem síndrome do pânico, tem angústia, tem luto, tem lágrimas, tem crimes, tem homicídio, tem suicídio. Infelizmente, as consequências do pecado, elas são visíveis. Esse mal que está neste mundo hoje, no qual eu e você vivemos, é o mal que nos leva a tanto sofrimento. As consequências são visíveis para todos nós. Não existe ninguém nesse mundo que não enfrente as consequências do mal. Não tem ninguém que tenha tanto dinheiro que não sofra. Não tem alguém que tenha tanto poder que não sinta. Não tem jeito, estamos todos debaixo disso. Não tem como você fugir. O pecado, ele contaminou todos os corações humanos. Não tem nenhum ser humano sequer que não foi contaminado pelo pecado. Ninguém é perfeito. Somos todos imperfeitos, estamos no meio de uma luta. Dessa tragédia que tomou conta do mundo. Mas sabe, muitas vezes somos assaltados pelos problemas, pelas dores, pelas angústias, e a gente que se entrega. Mas o meu convite a você é: nunca se entregue, porque maior é o nosso Deus do que todo o mal desse mundo. Maior é o nosso Deus do que todos os problemas que estão aqui. Confie nele, se entregue a ele, agarre-se às promessas que ele fez, porque ele não vai falhar. Outros prometeram e não cumpriram, mas ele prometeu e vai cumprir, porque ele não é homem para mentir. Aquilo que ele fala, ele faz. E o que você tem que fazer hoje é confiar nele, é ter certeza de que ele está cuidando de tudo, porque os corações estão tomados pelo mal, mas eles não permanecerão tomados pelo mal. A Bíblia, ela é clara naquilo que ela nos diz. Por exemplo, quando vamos a Mateus 13:27, vemos que Deus não está feliz com o mal. E ele fala por que o mal está nesse mundo. Olha o que diz essa história. É uma parábola, mas que tem uma aplicação. Diz assim: então, os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente? De onde então vem esse tal desse joio? Ele plantou o trigo, que era bom, mas apareceu um joio no meio. E o joio e o trigo, eles crescem muito parecidos. Somente na hora da colheita é que você pode separar o que é joio do trigo. Então, infelizmente, o inimigo fez aquilo para destruir a plantação do patrão. E aí então ele diz: por que havia acontecido aquilo? Quem é que estava por trás de todo aquele problema do joio e do trigo? Ele diz: um inimigo fez isso. Quando eu olho para o mundo e vejo a situação na qual o mundo está, não foi Deus quem fez. Um inimigo fez isso. Esse inimigo de Deus foi que fez isso. Ele foi que emporcalhou o nosso mundo, que o enfiou nessa rota de pecado e de destruição. Quanto mais o ser humano se afasta de Deus, mais mal ele pratica. E quanto mais mal ele pratica, mais o diabo gosta. O sofrimento, ele não vem de Deus. Embora, é uma estratégia do diabo também querer colocar a culpa do sofrimento em Deus. E eu já vi várias vezes pessoas que falam assim: ah, Deus o levou, Deus quis assim, porque foi Deus que fez. Deus? Você está dizendo que Deus é o autor do sofrimento? Se ele quis assim, então foi porque ele queria que o sofrimento fosse dessa forma? Não. Deus não quer o sofrimento. Deus não se alegra com o sofrimento. Um inimigo fez isso. Esse inimigo derrotado fez isso. Esse inimigo vencido fez isso. Mas não foi Deus. Essa tendência de culpar a Deus, ela vem desde que o pecado entrou. Por exemplo, quando Deus foi encontrar Adão e Eva depois do pecado, Deus perguntou para Adão: Adão, que foi isso que você fez? Aí Adão fala assim: foi a mulher que tu me destes. Em outras palavras, ele colocou a culpa em Deus. Ó, a mulher me deu, mas quem me deu a mulher foi o Senhor, então a culpa é tua. Aí pergunta para a mulher: mulher, que foi isso que você fez? Ah, foi a serpente que me enganou e eu comi. Em outras palavras, Senhor, a serpente que estava aqui, a serpente que foi colocada aqui, a serpente da árvore que o Senhor colocou aqui, então a culpa é tua. O ser humano está sempre terceirizando a culpa, não assume a sua responsabilidade. Nós temos que assumir as nossas escolhas equivocadas, temos que assumir aquilo que nós podemos escolher de maneira correta também. Agora, o inimigo está fazendo isso, e ele gosta disso, porque ele quer que Deus seja culpado de tudo, ele quer que nós coloquemos a culpa em Deus. Então, nunca as pessoas são culpadas, nunca o diabo é culpado, é sempre Deus é culpado, a culpa cai nele, é ele que faz, ele que fez, e nós esquecemos de colocar a culpa em quem realmente tem. O culpado maior é o diabo, que começou com o pecado, e em segunda parte, o culpado somos nós, que escolhemos o pecado por nós mesmos, que andamos muitas vezes na rota do pecado. Deus não quer, ele apela, ele te chama, ele conclama, ele envia pregadores, ele coloca novo tempo diante dos seus olhos, mas depende de você. Tem coisas que eu não posso fazer por você, é só você por você mesmo. Então, olhando para tudo isso, nós sabemos que o diabo, ele vai ter um fim real. Ele vai ser destruído. Ele vai acabar. É isso que a Bíblia nos diz. Venha comigo até Apocalipse capítulo 20, onde nós encontramos a descrição do fim do diabo. Ele não vai viver para sempre. O mal não vai existir para sempre. Deus não suportaria viver a eternidade toda agora vendo seus filhos e filhas sofrerem. Ele quer botar um ponto final na história de dor e de maldade desse mundo. E a Bíblia diz que isso vai acontecer, e vai acontecer muito em breve. Diz Apocalipse 20:10, o diabo, que os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Ou seja, é o juízo final contra o diabo. Está decretada a derrota do diabo, a sua destruição final, onde já se encontram, quem está lá? A besta, o falso profeta, besta, sistema religioso contra Deus, sistema político que se levanta e impõe falsas doutrinas e uma falsa adoração. Os falsos profetas são aqueles que deveriam ensinar a verdade e não ensinam, aqueles que deveriam pregar a palavra e não pregam, e que estão levando as pessoas a andarem por caminhos equivocados. Eles serão atormentados de dia e de noite para todo sempre, ou seja, a consequência final será a destruição de Satanás. Diz também o mesmo em Ezequiel 28, 18 e 19 o seguinte: pela multidão das suas iniquidades, falando aqui do diabo, tá? Está falando do inimigo de Deus, desse que será destruído, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários, por isso, fiz sair do meio de você o quê? Um fogo, e esse fogo o consumiu, que reduziu ele a cinza sobre a terra. É o final do mal, é o final do diabo. E ele sabe que pouco tempo resta. O diabo sabe que ele está nos momentos finais. E agora ele sai como um cachorro louco, tentando encontrar qualquer um para morder. Ele sai buscando qualquer um para levar esta pessoa à perdição, exatamente como ele está perdido. Mas eu agradeço a Deus, porque ele tem um plano. Na verdade, Deus sempre tem um plano. Nós não fomos abandonados à nossa própria sorte. Mas Deus tem uma vitória decretada para mim e para você. Deus tem uma vitória assegurada. Isso é tão bom. Isso devolve o sorriso no seu rosto. Isso dá alegria para mim e para você. Em Gênesis 3:15, nós encontramos a primeira profecia da Bíblia. Nessa profecia, logo que o pecado entrou, Deus já disse como o pecado iria sair. Ele diz assim: porém inimizade entre você e a mulher. Deus está falando aqui com a serpente. Mulher aqui não é apenas Eva. Não é mulher que tem medo da serpente. Não é a Eva que tinha medo da cobra. Não, não. É a inimizade entre a serpente e a igreja. Entre a descendência e a descendência da mulher. O descendente da mulher feriria a cabeça da serpente e a serpente feriria o calcanhar. Eu não sou especialista em matar serpentes, nunca matei serpente na minha vida. Mas já li que a única forma de matar a serpente é atingindo a cabeça. Se você atingir metade do corpo da serpente, ela dá o bote. Se pegar na parte de trás, ela dá o bote. É na cabeça. É o único jeito de matar a serpente. O que Deus está dizendo é que essa serpente vai ser esmagada, ela vai ser ferida na cabeça, porque Jesus vai vencer o mal. Essa serpente vai ferir o calcanhar. E por que o calcanhar? Porque vai tentar destruir Jesus, vai tentar contra a igreja, vai lutar contra o povo de Deus, mas a vitória está decretada. Se você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, se você entendeu essa vitória que Ele quer te dar e quer acabar com todo o mal, você precisa tomar uma decisão. Escreve agora para nós no WhatsApp do Orando Futuro. 12 982240616, 982240616, está aqui o telefone aqui embaixo. Coloque a sua decisão, diga: eu quero, pastor, me preparar para a volta de Jesus, eu quero ser batizado, eu quero ser batizado, eu quero estudar a Bíblia, eu quero uma oração especial. Se esse é o seu desejo, eu quero orar com você. Vamos falar com Deus. Pai, nesse momento eu entrego cada pessoa que ora comigo nas tuas mãos. Que a tua graça, a tua bênção, proteção e paz esteja com todos nós. Somos fracos, somos falhos, mas podemos confiar com a tua força e o teu poder que seremos vitoriosos. Toma-nos em teus braços de amor, hoje e sempre. Permanece conosco, eu te peço, no doce nome de Jesus. Amém.